Dr. Carlos Moura, coordenador-geral do Centro Nacional de Formação e Referência da Cultura Negra da Fundação Cultural Palmares, representando o presidente Eloy Ferreira de Araújo.
Muito obrigado, senador Paulo Paim, a quem saúdo. Saúdo também os componentes desta mesa, o ministro Mário Teodoro, a professora Ilma de Jesus, coordenadora-geral de Educação para as Relações Étnico-Raciais do Ministério da Educação, o doutor Humberto Adame, que aqui representa o Instituto Socioambiental e Racial, e também o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Ofir Cavalcante. Eu quero ainda saudar a doutora Josefina dos Santos, que é a secretária de Igualdade Racial aqui do Distrito Federal, e saudar também o senador Cristóvão Buarque, e já nesta linha, não respondendo, mas chamando a atenção para um fato importante relativo à questão levantada pelo doutor Adame com relação ao terreno que pertenceu à Fundação Palmares, aqui em Brasília, às margens do lago. Esse terreno foi doado à Fundação Cultural Palmares pelo então governador Cristóvão Buarque.
Eu nem sabia, viu?
Na presença do presidente Mandela, numa radiosa manhã, memorável manhã, e provavelmente nós teremos, nós, Fundação Cultural Palmares, nós, Movimento Negro, nós, sociedade, de um modo geral, teremos o apoio desse Senado Federal nas pessoas do senador Paim e do senador Cristóvão Buarque, para que as articulações que estão sendo feitas para que não este mesmo imóvel, mas um outro imóvel aqui no Distrito Federal possa ser doado à Fundação Cultural Palmares para a instalação do Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra. Eu costumo dizer, quando tenho oportunidades iguais a esta, de que dar a palavra às pessoas mais antigas é um pouco arriscado, porque as pessoas mais antigas ficam pensando muito no passado. Mas há histórias que precisam ser contadas, porque, senão, elas não ficam registradas. E nessa oportunidade em que os meios de comunicação do Senado Federal permitem que as vozes da democracia sejam ouvidas em todo o território nacional, eu quero lembrar que o senador Paulo Paim inaugurou no Congresso Nacional a política relativa à inserção da problemática do racismo, do qual a comunidade negra é vítima, e também não só na perspectiva da denúncia, mas na perspectiva de que o Estado brasileiro incorporasse políticas que pudessem favorecer a comunidade negra. Eu me recordo que, já nos idos de 1995, o senador Paulo Paim já apresentava ao Congresso Nacional uma proposta para uma política de cotas. posteriormente, em função de articulações e acordos, porque para que se chegue a um consenso é preciso que se discuta e é preciso que haja vários
entendimentos. Permita, só por questão de justiça e lembrança, naquela época nós apresentamos o Estatuto de Igualdade Racial, que estava embutido à política de cotas. Mas, naquele mesmo ano, o presidente Sarney, questão de justiça, aprovou aqui no Senado a política de cotas e nós inserimos também o projeto dele na íntegra dentro do Estatuto, que depois tivemos que retirar
para
poder votar.
Pois é, e já que estamos falando em história, eu devo lembrar também que a Fundação Cultural Palmares, que está fazendo 24 anos, foi criada por proposta do presidente Sarney ao Congresso Nacional. Eu estava pensando com relação ao vídeo aqui apresentado, relativa ao trabalho escravo, ao sofrimento que homens e mulheres passam para exercerem o seu labor. E pensava também o quanto os nossos antepassados sofreram na construção do Brasil. E me lembrava também, apesar da delicadeza do ministro Mário Teodoro e da delicadeza da professora Ilma Santos, que a lei do boi é a lei do latifúndio. É a lei que vigorou até os anos 80, era para proteger e facilitar o acesso à universidade dos filhos dos latifundiários. Latifundiários esses que no passado e agora ainda praticam a prática do exercício de insistir que seus trabalhadores, sobretudo os trabalhadores rurais, exerçam a atividade análoga a trabalho escravo. Mudou pouco, mudou pouco. Mas, voltando à temática que nos traz a esta colação, eu diria que a política de cotas no âmbito de ações afirmativas trouxe também, ou deu também, uma oportunidade à sociedade brasileira para que abertamente fosse discutido o racismo introjetado em toda a nossa sociedade. Nunca é demais, senador Paim, revelar isto. Nunca é demais. Mas também é preciso, e já foi reafirmado aqui, que estamos avançando. O Estatuto da Igualdade Racial, a Fundação Cultural Palmares, que está fazendo 24 anos, o inciso 42 do artigo 5º da Constituição Federal, que é aquele que criminaliza a prática do racismo, a Lei Caó, que disciplina o inciso 42, o artigo 68 do Ato das Disposições Transitórias, que determina que o Estado garanta a propriedade aos ocupantes das terras remanescentes dos quilombos, a criação da Secretaria Especial de Promoção de Políticas para a Igualdade Racial e agora a Lei 12.711, a Lei das Cotas, que vem juntamente com esse elenco de legislação e de atos administrativos contribuir para que os excluídos possam estar na universidade. E o que é mais importante, vem fazer com que o mandamento da Constituição, que fala em igualdade, seja efetivamente praticado. A igualdade de oportunidade para todos. É o Estado brasileiro, por intermédio da Lei 12.711, votada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República, que avança nesse sentido, para que todos aqueles que cursaram a escola pública, negros e indígenas, possam ter acesso à universidade. Mas eu diria, senador Paim, que é preciso o acesso, condições de permanência e condições de progresso. Ingresso, permanência e sucesso. E esse sucesso já está sendo provado, porque há vários estudos que mostram, e a professora Ilma de Jesus já nos trouxe isso, que aqueles que ingressam mediante a política de cotas da universidade progridem e saem da universidade aptos a exercerem a função para a qual foram bacharelados. É preciso investir no ensino fundamental e no ensino médio? É preciso. Mas é necessário também que se dê igualdade de oportunidade para que negros possam ingressar na universidade. Nós só iremos efetivamente cumprir os artigos 3º e 5º da Constituição Federal quando o Estado e a sociedade permitirem que nós, comunidade negra, possamos estar nos mais diversos níveis da escala social, política e econômica do país. Já foi dito aqui, e felizmente, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal estão cumprindo com o seu dever. Estão, em respeito à Constituição e, evidentemente, em respeito e atenção às reivindicações do movimento negro, às reivindicações do movimento negro e dos seus aliados, caminhando no sentido da superação do racismo, do preconceito e da discriminação. Por tudo isso, senador Paulo Paim, a Fundação Cultural Palmares cumprimenta o Congresso Nacional na sua pessoa, para que possamos caminhar cada vez mais no sentido de superarmos o racismo. Mas há necessidade também de que toda a sociedade cumpra também essa tarefa. E aqui vai também um alerta ao empresariado, para que nos postos de trabalho haja maior ingresso, maior permanência e maior sucesso de negros e negras. Muito obrigado.
Muito bem, doutor Carlos Alves Moura, que aqui representou a Fundação Cultural Palmares, na figura dele, o presidente Eloy Ferreira de Araújo. Eu convidaria aqui os nossos convidados a que retornasse aqui para a primeira fila. Nós vamos chamar outra mesa. Eu só peço que o ministro continue na mesa, enquanto que nós formamos essa outra mesa e depois vamos ao debate.
Só queria pedir para constar o requerimento, independentemente dos esclarecimentos aí do meu querido Carlos Moura, que saísse dessa sentada um ofício do gabinete de Vossa Excelência cobrando da ministra Ana Holanda informações, solicitações a respeito da perda do terreno que foi doado na época do então governador Cristóvão, senador aqui, porque o que se fala também é que há poucos recursos, sempre se diz há poucos recursos, e os recursos, quando são colocados à disposição das instituições para promover a inclusão do afrodescendente, eles têm que ser bem geridos. É inaceitável que um terreno que foi doado para a construção, com a presença do então presidente Mandela, para a construção de centro de referência negra no Brasil, seja perdido pela má gestão dos recursos por falta de edificação. Então, o Tribunal de Contas do Distrito Federal já retomou o terreno. Não foi porque o Tribunal de Contas achou ruim ou não queria, foi porque tinha uma cláusula de edificação num determinado prazo e que se precisava fazer o quê? Construir. Ao invés disso, pagando-se aluguéis exorbitantes, e não se construiu. Então é preciso que a ministra Ana Holanda, que é a responsável pelo Ministério da Cultura, venha a público dar as explicações necessárias para o movimento social, e porque houve essa perda de um terreno que foi doado para o movimento negro brasileiro. E querer reiterar a proposta que o movimento quilombola, que está a cargo, a gestão da demarcação de terras está a cargo da Fundação Palmares, que os próprios quilombolas, então, façam um requerimento para que esse terreno, que é um terreno caro, às margens do Lago Paranoá, possa então ser entregue à própria administração dos próprios quilombolas, para que eles possam ter, talvez, um outro tipo de gestão. Muito obrigado.
Muito bem, doutor Humberto Adame. Nos encaminhamentos, nós faremos então o devido processo legal para o ofício em questão. Nós vamos formatar a segunda mesa. Enquanto a segunda mesa é formatada, eu já anuncio que a palavra será passada ao senhor Cristóvão. Eu chamo para a segunda mesa o senhor Sérgio José Custódio, presidente nacional do Movimento Sem Universidade. Chamo também a doutora Josefina Serra dos Santos, secretária da Promoção da Igualdade Racial do DF. Chamamos também Fernando Benício de Santos, doutor Fernando Benício de Santos, coordenador da Educafo Brasília. Chamamos também a doutora Tiziana Imbrosi, assessora parlamentar da FUNAI, representando aqui a presidenta da FUNAI, Marta Maria do Amaral Azevedo. Então, temos com esses 5 convidados, todos estão na mesa, todos os convidados estão usando o seu espaço. Primeira mesa foram 4, agora mais 4, mas com a presença aqui do ministro. Vamos de imediato passar a palavra para o senhor. Passar a palavra de imediato para, já havia se inscrito, o senador Cristóvão. Está com a palavra nesse momento, já havia pedido a palavra.
Senhor presidente, Eu poderia até esperar para o final, mas de qualquer maneira, de repente...
Até é bom no intervalo de uma mesa e outra, eles ouvirem o senador.
De repente, o que eu vou colocar pode provocar um pouco. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que, na primeira mesa, eu ia dizer que ia reivindicar cota para brancos na mesa, para poder ter alguém defendendo as cotas com toda tranquilidade, que não quer defender interesse de grupo de pessoas. Eu defendo as cotas por razões patrióticas, porque o Brasil precisa mudar a cor da cara da sua elite, para que essa cara passe a ter a cor do povo brasileiro, que é também de negros. Então, em primeiro lugar, deixa claro isso. As cotas não visam beneficiar os negros, visam beneficiar o Brasil. A gente usa os jovens negros que fizeram curso médio, que passaram no vestibular, mas que não foram classificados, dando-lhes vagas para que eles mudem a cor da cara da elite brasileira. Como outros países fizeram. A África do Sul, quando o presidente Mandela chega, é óbvio que todos os diplomatas eram brancos.